Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil literário com o professor Roberto Nardi. Ele é organizador do livro Ensino de Ciências e Matemática 1, temas sobre formação de conceitos. Professor, como surgiu a ideia desse projeto que vocês estão divulgando nesta obra?
Nós estamos divulgando resultados de pesquisas que acontecem no âmbito do programa de pós-graduação em Educação para a Ciência, do campus de Bauru, da Unesp, né? São pesquisas desenvolvidas em nível de mestrado e doutorado, cujos resultados a gente sempre tenta transformar tanto apresentar em eventos científicos da área, como apresentar na forma de livros e capítulos de livros. Então, na realidade, isso é uma tentativa de socializar os conhecimentos que são produzidos na academia para a sociedade, né?
Qual é o conjunto de temas abordados no livro?
Então, esse livro ele procura reunir os principais pesquisas que envolvem formação de conceitos científicos, de física, química, biologia, matemática, ciências. E também tem como pano de fundo a questão da formação de professores, né? Como isso, essas pesquisas acabam influenciando nas licenciaturas, nos cursos de licenciatura, como isso é passado para os professores em formação, no caso dos professores que estão ainda nos cursos de licenciaturas, ou professores em formação continuada. Quer dizer, é uma tentativa de levar já, na formação de professores, os resultados das pesquisas, né?
Professor, qual é a sua avaliação sobre a formação de professores na área de ciências e matemática hoje no Brasil?
Olha, nós temos formação, que a gente chama de formação inicial, né? Que é, no caso, as licenciaturas, né? Que sofreu recentemente uma reestruturação muito grande, em função das novas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores de educação básica, né? Então, as licenciaturas foram reestruturadas e procuraram ampliar, por exemplo, a parte dedicada à questão da pesquisa em ensino, à questão das práticas de ensino, né, que elas ocorriam apenas nos últimos períodos de formação do professor, né? Era um antigo modelo chamado 3 mais 1, que era um modelo onde o aluno fazia 3 anos de disciplinas de conteúdos e no final da licenciatura ele acabava tendo que, em um ano, um pouco mais, se transformar no professor. Então, essas novas diretrizes, elas procuram contemplar as disciplinas pedagógicas desde o início do curso. Então, a necessidade de nós levarmos a produção científica da pesquisa em ensino de ciências e matemática, no caso, já para a formação do professor desde os anos iniciais, né? Tentar fazer com que esse professor viva a realidade da pesquisa durante a formação dele, né? E, nesse sentido, esses textos que nós estamos produzindo aí, resultados de pesquisa, também contribuem para essa divulgação da pesquisa, né?
Dentro de sua experiência profissional, onde o senhor enxerga a maior dificuldade do sistema?
Olha, eu vejo assim, há uma distância muito grande entre o que é produzido na universidade e o que é levado ao professor, né? Essa transição entre o conhecimento produzido na universidade e a formação em termos de licenciatura. Quer dizer, a maioria dos professores que atuam em licenciaturas de física, química, biologia e matemática, geralmente não têm formação como licenciado. Eles são bacharéis em suas diversas áreas, né? São importantes pesquisadores de física, química, biologia e matemática, mas que não conhecem a pesquisa em ensino, ou têm pouco conhecimento. Então, aí já, os professores dão mais prioridade ao ensino dos conteúdos, sem tocar na forma de ensinar esses conteúdos. Apenas quem toca nessa parte, muitas vezes, na maioria das licenciaturas, são os professores que têm essa formação, que estão mais ligados às disciplinas de didática, prática de ensino, metodologias de ensino, né? E essa é uma questão que o aluno é formado, por um lado, de uma forma um pouco mais tradicional, com o ensino apenas de conteúdos em si, e por outro lado, ele acaba recebendo uma formação paralela ou concomitante, no caso agora, na questão da pesquisa e ensino. Então, isso fica um pouco meio um pouco complicado. Agora, um outro problema também é que a universidade, geralmente, por exemplo, as universidades públicas do estado de São Paulo, elas estão ligadas a uma secretaria. E a formação continuada de professores se dá no âmbito de outra secretaria, a Secretaria de Educação. E as secretarias parecem que têm uma certa dificuldade de conversar entre si, de forma que se trabalhe projetos de educação continuada de uma forma mais consistente entre a universidade, numa parceria mais consistente entre a universidade e a educação básica. Isso não ocorre só no estado de São Paulo, ocorre na maioria dos estados do país, né? E isso é complicado, porque às vezes a Secretaria de Educação, em muitos casos, delega a formação continuada de professores a instituições que não estão envolvidos com a pesquisa em ensino, como é o caso, no nosso caso aí, na divulgação desse livro, né? Então isso complica um pouco, né? Então eu acho que precisa haver maior entrosamento aí entre a universidade e as diretorias de ensino, os núcleos de ensino, né? A Unesp avançou bastante nesse sentido ao criar, há anos atrás, os núcleos de ensino, né? Há uma facilidade grande da Unesp, porque ela está espalhada em todos os estados e sempre os diversos campi estão próximos de uma diretoria de ensino. Então, isso facilita um pouco, né? Essa questão de entrosamento entre a universidade e a Secretaria de Educação e os professores em exercício, né? Também há agora, recentemente, um projeto novo que está surgindo em âmbito nacional, que também foi era só para as federais e foi estendido para as universidades estaduais também, que é o PIBID, é um programa de que o a vai favorecer o relacionamento de grupos da universidade com as escolas através de bolsas para professores das escolas e dos alunos de licenciatura para fazer essa interface, né? Levar essas discussões aí, haver um maior entrosamento, né?
Nos últimos anos, na sua avaliação, houve uma melhoria desse panorama?
Entrevistei recentemente professores de todo o estado de São Paulo que atuaram nos últimos 20, 30 anos, né? Muitos deles entendem que a reestruturação curricular das licenciaturas, quer dizer, a nova forma com que os professores vêm sendo formados, essa nova reestruturação, essas novas diretrizes favoreceram a melhoria da formação de professores, né? Agora, os currículos são as universidades que fazem, elas têm autonomia para isso. Então, existem universidades que estão formando professores de uma forma um pouco mais consistente, 5 anos, outros em 4, e tem até cursos que formam professores em 3 anos. Tem ainda várias iniciativas de educação à distância também, que ainda estão testadas, mas que são diferentes da formação do professor presencialmente, né? Então, tudo isso vai diferir de instituição para instituição. Eu acredito que isso vai diferenciar o professor que está sendo formado, né? Depende muito de como ele vem sendo formado, presencialmente ou não, através de cursos que contemplaram uma reestruturação curricular bem feita, né? Eu percebi na fala desses professores que atuaram nos últimos anos que principalmente no caso das universidades públicas, federais e estaduais, isso tem melhorado. Agora, eu tenho a impressão que isso, é claro, vai depender da gente avaliar o que nos próximos anos, através de pesquisas, né, como se está se dando como essa nova reestruturação, o impacto dela na formação de professores, né? E esses professores também entrevistados, uma outra coisa importante, que esses professores foram entrevistados apenas no estado de São Paulo, né? Eles têm sido assim bastante recorrente nas falas deles, nos discursos deles, críticas às políticas com relação à escola, né? Por exemplo, uma coisa que eles acham que complicou muito a sala de aula, por exemplo, foi a questão do que se chama de promoção automática que os alunos têm, quer dizer, esse processo de recuperar o aluno para que ele não seja reprovado, né? É uma política que vem sendo utilizada em alguns estados e que isso parece-me que tem contribuído para desinteresse do aluno e indisciplina e coisa dessa natureza, né?
Na sua ótica, o principal problema está no domínio do conteúdo desse professor ou na didática dele em sala de aula?
Tem os dois casos. Por exemplo, os professores que são formados em universidades que têm um corpo docente bom, no meu caso da Unesp, nós não temos, a maioria dos nossos cursos de formação de professores são físicos, químicos, biólogos, matemáticos, são todos doutores ou têm pós-doutorado, são professores que, docentes que têm pesquisado em suas diversas áreas, né? Então, o aluno está em contato direto com o pesquisador, tanto em termos de seus conteúdos, física, por exemplo, nuclear, física, de materiais, física de estado sólido, tudo isso, como também na pesquisa e ensino, né? Hoje nós temos doutores nessa área de ensino de ciências e matemática em vários programas, em vários cursos da Unesp, né? Então, o aluno que está em contato com uma formação dessa natureza, ele acaba tendo uma formação boa tanto em conteúdo, né, como nessa questão didática. Mas às vezes, como a maioria das disciplinas que ele aprende são disciplinas de conteúdo, ele não consegue fazer essa transposição didática para a física acadêmica, para a física lá da escola, que ele vai ter que ensinar, né? Então, uma das queixas e que a gente precisa implementar é essa transposição. As pessoas chamam às vezes de transposição didática entre a física, o conteúdo aprendido na universidade e o conteúdo que ele deverá ensinar para o aluno da educação básica, né? Essa aí que mora um problema sério, né? O aluno tem dificuldade quando ele se defronta com a prática de ensino lá na escola, né? Então, as disciplinas de prática de ensino agora, que nós temos mais horas para cuidar dessa questão, nas novas diretrizes, têm contribuído para diminuir esse problema que acontecia, né? Isso é uma esperança de que a gente forme professores melhores. Essa é uma questão. A outra questão eterna, e que parece que se torna um pouco mais contundente nos últimos anos, é a questão da indisciplina na escola, né? Os professores reclamam muito, e essa questão da promoção, da progressão continuada aí, que se adota em alguns estados, parece que o aluno lá da escola, do nível da educação básica, sabendo que ele vai ser recuperado depois, ou que ele vai poder passar para o próximo ano, isso acaba fazendo com que ele estude menos, ou que acaba gerando indisciplina na escola, né? É um dos fatores que os professores atribuem para gerar indisciplina. Então, é uma coisa que atrapalha muito, né? Uma queixa com relação ao comportamento dos alunos nas escolas, a questão da indisciplina, é uma questão que a maioria dos professores reclama, né? Então, isso é algo que a gente também precisa investir.
Professor Nardi, quais seriam os fatores que levam a essa indisciplina?
Os professores alegam várias questões, mas basicamente essa questão da progressão continuada que foi implantada nos últimos anos, que eles entendem que o aluno, sabendo que provavelmente ele vai ser promovido, acaba fazendo com que ele não se interesse. Outros fatores, e que aí é uma questão mais ampla, são fatores de ordem social, né? A questão das escolas de periferia, onde a segurança é muito complicada, a degradação familiar. Muitos professores citam que a degradação familiar é uma das causas com que cheguem cada vez mais à escola alunos com problemas, né, de outras ordens, que não é de conteúdo, né? E isso tem sido complicado para as escolas públicas, né? Embora não seja um problema apenas das escolas públicas, né? Essa é uma questão que extrapola os muros da escola, né? Uma questão mais ampla de ordem social que aí é uma questão para ser estudada de uma forma mais ampla, né? Em outras áreas também, não só na área educacional, né?
Como o senhor analisa a situação do discurso do professor e a aproximação dele com o aluno hoje?
Olha, os professores têm tido dificuldade, né, no relacionamento com os alunos por causa dessas questões que eu estava colocando, né? Eu acho que também, aí nesse caso, eu acho que a formação do professor tentando compreender essa nova realidade com que ele se defronta aí na escola, seria interessante a gente trabalhar na universidade, né? Já existem aí estudos na área de psicologia ou outras áreas, ou sociologia da educação, tal, sobre a questão, como, por exemplo, a indisciplina, né? E isso aí seria também interessante que o professor tivesse na sua formação, já chegasse à escola preparado para essa discussão, né? Mas é uma coisa, assim, que, como eu disse, ela é um pouco mais ampla, ela depende de fatores sociais, econômicos e tal, né? Dessa clientela que está na escola, né? E isso é algo que precisaria se estudar mais, né?
Essa passagem do aprendizado da teoria para a prática em sala de aula é fundamental, o senhor concorda?
Essa dicotomia entre teoria e prática, ela tem sido apontada pelos professores, isso é, a maioria dos professores aponta como uma das primeiras dificuldades que eles se confrontam, né? Na prática docente dele. Ele chega na escola, né, e é uma dificuldade, né? E porque na universidade nós estamos agora, nessa nova reestruturação curricular, nessas novas diretrizes, tentando trabalhar isso desde o início, para que ele consiga estudar os conteúdos em nível universitário, né, na universidade, e consiga, fundamentado em teorias, né, educacionais, e particularmente no caso de ensino de ciências, que são temáticas que aparecem nesse livro aí que a gente está lançando, ele, apoiado nessas teorias, ele começa a criar, elaborar novas formas de ensinar, considerando os resultados de pesquisa. Por exemplo, algo que se trabalhou nas últimas décadas foi, por exemplo, a questão das concepções espontâneas ou alternativas. São chamadas de concepções espontâneas ou alternativas, que os alunos já trazem para a sala de aula antes deles estudarem aquele conteúdo, né? Por exemplo, já tem noções de mecânica, por exemplo, velocidade e aceleração, mas do dia a dia, né? São concepções do senso comum que muitas vezes não são corretas cientificamente. Então, ao estudar essas concepções, que são corretas da forma científica, como se trabalha, o professor tem que tentar adaptar, né, fazer, quer dizer, coletar as concepções que o aluno traz e ele transformar essas concepções em o que se chamou muito aí de mudança conceitual, né, quer dizer, coletar as informações que o aluno traz para a escola e tentar cotejar essas concepções com as concepções corretas cientificamente e trabalhar nesse sentido, quer dizer, de tentar, vamos dizer assim, de uma forma muito simples, desestruturar aquelas concepções que ele traz e tentar trabalhar a concepção correta, né? Esse trabalho, esse é um dos tipos de pesquisa que se fez nessas últimas décadas, né? E que a gente tenta colocar na universidade, né? Agora, outras pesquisas também que têm sido bastante trabalhadas, por exemplo, no caso do ensino de ciências, é fazer com que o aluno entenda as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, por exemplo. Ele vê como que a produção da ciência gera tecnologia e o impacto dessa tecnologia na sociedade, né? Então, e também como isso influi na degradação ambiental, tal ou não, ajuda ou não, né? Quer dizer, tornar o aluno consciente do uso que ele faz dos equipamentos que estão disponíveis aí, os equipamentos tecnológicos, né? E ele entender isso, né? Quer dizer, que o cidadão Como a escola pode auxiliar o cidadão a aclarar isso, para que ele seja mais consciente do uso que ele faz da tecnologia, né? Isso é uma linha de pesquisa que está sendo muito discutida aqui no Brasil e no exterior, né? E assim por diante, tem várias linhas de pesquisa que trabalhamos em ensino de ciência e matemática que tem auxiliado, né? Eu estou coordenando agora a área de ensino de ciências e matemática na CAPES, e a exemplo do nosso programa de educação para a ciência de Bauru, que é um dos pioneiros no país nessa área, e também do programa de educação matemática da Unesp de Rio Claro, que são dois programas pioneiros aí no da Unesp e pioneiros em nível nacional e até internacional, né? Hoje nós temos, como esses programas, cerca de 50, mais de 50 programas de pós-graduação no país. E esses programas estão espalhados aí por todas as regiões do país e tentando formar mestres e doutores, para assumir, essas questões dentro das universidades e particularmente nas licenciaturas. Quer dizer, há uma perspectiva de que a formação de doutores nesta área vai incrementar as licenciaturas no país também. Esse é um dos objetivos, né? Formar pesquisadores que levam essas questões para a formação inicial e também continuada, né?
Agora,
E isso tem sido muito interessante. Eu até poderia até falar mais explicitamente sobre isso uma outra hora, que é um capítulo bastante grande, porque é algo que essa área na CAPES surgiu no ano 2000, né? E nós temos hoje já, surgiu com quatro ou cinco programas no país, e hoje nós temos cerca de 50 a 60 programas espalhados por todo o país. O impacto que isso vai dar na formação de professores vai ser muito importante no, nos próximos anos, né, nas próximas décadas.
professor, para quem quiser continuar esse bate-papo sobre o seu livro, o senhor poderia deixar um e-mail de contato?
Ah, sim, o meu e-mail na Unesp é nardi, né, Nardi, arroba FC, que é Faculdade de Ciências, né, ponto nesp.br, né, nardi, arroba FC.nesp.br.
Professor Nardi, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui no nosso perfil literário com o professor Roberto Nardi. Ele é organizador do livro Ensino de Ciências e Matemática 1. Tema sobre formação de conceitos. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professor Nardi, mais uma vez obrigado, parabéns pelo trabalho e até a próxima.
Obrigado, Oscar. Eu prometo que assim que possível eu possa falar também da pós-graduação nessa área no Brasil. Tchau, um abraço. Tchau.